Em 2019, a LGBTfobia passou a ser crime no Brasil.
Esse é um marco histórico na conquista de direitos LGBTs. Mas mudou alguma coisa? Eu sou Adriana Morales.
Eu sou Ricardo Guelfi e hoje vamos entender melhor essa questão no podcast Direito de Ser. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Direito de Ser, um podcast espírita para o universo LGBT. Hoje estamos muito bem acompanhados, compondo a nossa mesa de hoje, Bruna Cristina, advogada e integrante do Bicha da Justiça. Seja muito bem-vindo, Bruna.
Muito obrigada pelo convite, é um prazer imenso estar aqui hoje falando com vocês. Eu sou Bruna Andrade, sou a fundadora da startup Bicha da Justiça e sou advogada especialista em direito homoafetivo e de gênero. Né? A Bicha da Justiça ela é uma startup focada em três pilares: educação, empregabilidade e inclusão jurídica. Então, no primeiro pilar, educação, a gente é responsável por gerar informação e educar a comunidade, a sociedade, sobre a existência dos direitos LGBTQIA+. E nós fazemos isso através das nossas mídias sociais, com uma linguagem bem descomplicada e através de cursos de formação, de um modo geral. Mas a gente descobriu ao longo do tempo que não adiantava educar se quase 80% das pessoas LGBTQIA+, que sofreram algum tipo de preconceito, deixavam de procurar seus direitos por falta de referência de profissionais jurídicos que realmente fossem engajados com a causa e que fossem especializados nessa área do direito. Daí que o nosso segundo pilar é justamente a inclusão jurídica, e aí nós fazemos isso através de um hub de advogados que são preparados para atender essas demandas e passam por um processo de qualificação com um curso de 4 meses conosco. E o terceiro pilar é a empregabilidade mesmo, porque a maior parte desses profissionais jurídicos são da comunidade e encontram na Bicha uma fonte alternativa, acessória de renda para compor a renda familiar, enfim. Então, isso é a Bicha da Justiça. A gente está no Instagram, no YouTube, com arroba Bicha da Justiça.
Bruna, você sabe que aqui no podcast Direito de Ser, a gente quer saber da vida das pessoas. Conta um pouquinho, a gente quer saber, conta um pouquinho pra gente o que que te motivou, pessoalmente, o que que mais te impulsionou a esse rolê aí, a desenvolver esse trabalho?
Eu descobri a minha sexualidade de forma mais tardia do que a maior parte das pessoas, né? Eu me descobri enquanto pessoa lésbica aos 28 anos, eu já estava formada, já estava inclusa no mercado de trabalho. E desde a faculdade eu fui me especializando e atuando com direito político e direito empresarial, que é uma área, eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais, né? E que é uma área, tradicionalmente, geralmente os meus clientes eram homens, brancos, ricos, heterossexuais e pessoas de poder, né? E quando eu descobri a minha sexualidade, eu enxergava que eu não poderia sair do armário profissionalmente, porque a probabilidade de eu conseguir manter os meus clientes era pouquíssimo provável, já que a maior parte era religioso e etc. Então, o que aconteceu foi que, durante um ano, eu fiquei dentro do armário profissionalmente mesmo, já tendo saído do armário pessoalmente. E isso foi me minando, né? Ao ponto de eu conseguir ser demitida de todos os meus empregos. E eu falo que eu fui demitida não por preconceito, porque eles não sabiam que eu era lésbica, mas por falta de produtividade mesmo, tanto que isso me impactou. E daí em diante eu disse que nunca mais eu ia limitar quem eu sou por conta de qualquer outra pessoa. Coincidiu com o fato de eu estar terminando um mestrado em direitos humanos e eu resgatar essa área, essa vontade de trabalhar com proteção dos direitos humanos. Então, eu fiz do limão uma limonada, né? Aproveitei a demissão e comecei do zero, fiz uma transição de carreira completa e comecei a atuar do zero na área de direitos LGBTQIA+. Começando desde a parte de especialização até a parte de compreensão do universo LGBT e assim sucessivamente, né? A bicha veio em 2018, mas eu comecei a atuar em 2016, 2 anos antes. E veio muito em virtude disso, assim, de conseguir enxergar dentro do direito uma possibilidade de não vivermos dentro do armário profissionalmente também e ajudar na construção de um direito que ainda está engatinhando, né? Que ainda está começando a ser pensado e a ser construído.
Essa tua fala é extraordinária, né? E assim, a tua história de vida, de alguma maneira, para quem está ouvindo, né? Para quem vai entrar em contato aqui com esse conteúdo, acaba impactando e fortalecendo, né? E a gente discute muito essa coisa da importância da gente, que é LGBT, contar a nossa história de vida, porque é claro que quando a gente vai para o mercado de trabalho, a nossa orientação não pode ser pauta, né? O que é pauta no mercado de trabalho? É você, advogada, eu, psicóloga, o Ricardo, jornalista, e por aí vai, né? Só que nós, de alguma maneira, sentimos, porque isso é muito real. Ninguém diz para a gente: olha, eu não vou te contratar, ou então o teu trabalho, né? Ninguém vai colocar em xeque o nosso trabalho, a competência do nosso trabalho, de uma forma explícita, mas nós sentimos isso. E é importante, quando a gente se coloca no mercado de trabalho como um bom profissional, como um profissional competente, e também como um profissional LGBT. Eu penso, não pode ser o carro-chefe, não é o que te identifica, mas também não pode ser algo que a gente precise manter no velado, porque é como se a gente não tivesse um lugar de pertencimento. A gente discute muito isso aqui, daqui a pouco o Ricardo vai fazer uma piadinha com o lugar de pertencimento, tá, Bruno? Eu discuto muito isso, como é importante a gente saber que existe um lugar para nós, que existe um lugar que nos representa, de uma forma muito ampla. Então, valeu pelo teu relato aí. Eu sou psicóloga, sou muito voltada, né? Eu quero muito saber da vida das pessoas, mas por esse motivo, porque eu sei que é de fato a vida das pessoas, aquilo que motiva elas, que vai de alguma maneira impactar de forma muito positiva e libertar os outros que estão a fim aí de, né, trabalhar e se posicionar com todos os seus aspectos.
E tem uma questão, se me permite complementar, tem uma questão assim, principalmente no universo jurídico, né? A figura do advogado, ela é sintetizada, né? Com o fato de nós sermos um representante dos nossos clientes em juízo, né? Então, o advogado é quem dá a voz para a pessoa bater no judiciário. Então, nós somos a extensão da voz do cliente, porque ele não pode falar por si só em juízo pelas restrições legais. Então, você dá voz a um movimento que você não, que não te representa, como era meu caso antigamente, você acaba sendo minado, né? Então, isso é muito relevante dentro da minha profissão. Não consigo dar voz com sinceridade e de fato querendo o bem do meu cliente, o objetivo do meu cliente, se eu não acredito nos pilares do que ele está propondo ali em juízo, né? Então, isso fica muito mais claro para mim na minha atuação profissional. Hoje eu consigo fazer todo esse papel jurídico, esse papel da advogada, porque eu acredito no movimento que a gente vem construindo. E por incrível que pareça, né, o fato de fazer a transição de carreira permitiu com que eu fosse uma advogada bem melhor do que eu era antigamente.
E Bruno, o que a gente precisa saber sobre a lei de criminalização à homofobia e, a partir disso, o que podemos considerar LGBTfobia?
A criminalização da LGBTfobia, ela aconteceu em 2019, em junho de 2019, a partir de uma decisão do Supremo Tribunal Federal. E essa decisão, ela basicamente fez o quê? Reconheceu que o Estado brasileiro tinha a obrigação de legislar em proteção das pessoas LGBTQIA+, como fez em relação às pessoas negras. Mas que, em virtude dessa omissão do Estado, já que nós não temos uma lei específica, nós também não podemos esperar a boa vontade do Congresso Nacional. O Supremo reconhece, então, que a lei de racismo, que é a 7716 de 1989, se aplica integralmente quando o crime é praticado contra pessoas LGBTQIA+, né? Motivados em razão da sexualidade ou da identidade de gênero da vítima. Então, desde 2019, nós temos essa figura de que é crime, no Brasil, qualquer prática de discurso de ódio contra pessoas LGBTQIA+, e também segregação contra pessoas LGBTQIA+. Eu gosto de pontuar esses dois tipos, esses dois verbos, porque fica muito claro da gente enxergar o que é LGBTfobia na prática, né? A lei, ela é bem descritiva, ela traz uma série de condutas que podem configurar o crime, mas a gente pode resumir em duas grandes condutas. Será crime de LGBTfobia discurso de ódio contra a população LGBTQIA+? O que é o discurso de ódio? É o discurso, como o próprio nome está dizendo, né? É a incitação à violência, a incitação à desclassificação da sexualidade, da identidade de gênero, né? É colocação da pessoa LGBTQIA+, numa posição de minoria, de sofrimento, entre aspas, de aberração, e assim sucessivamente. Então, isso é o discurso de ódio, né? E o outro lado do crime de LGBTfobia pode ser sintetizado pelo verbo segregar. O que é segregar? É você impedir que uma pessoa LGBTQIA+, entre em um local, compre de algum serviço, participe de alguma questão, não seja contratado, seja demitido, não possa tomar cargo público, enfim. É quando você impede uma pessoa fisicamente de estar ou ocupar algum espaço em razão da sua sexualidade ou identidade de gênero. Por isso que é LGBTfobia, desde expulsão de LGBTs do ambiente da família, né, de casa, até quando há uma expulsão do exército, da marinha, da aeronáutica, né? Dois âmbitos de poderes totalmente distintos. É LGBTfobia quando a pessoa LGBT não pode usufruir de um serviço ou de ingressar em algum local por conta da sua sexualidade ou identidade de gênero. Muito comum as expulsões, né, no Uber, nos carros de aplicativo, no táxi, nos restaurantes, tudo isso é considerado crime de LGBTfobia, porque impede fisicamente, né, da pessoa LGBT de ocupar aquele espaço, ou impede, em termos de cargos, dela ocupar aquele espaço também.
É uma pergunta pessoal que está fora da pauta. Para as pessoas que procuram, né, os seus serviços, enfim, elas têm conhecimento de que, de forma assim, específica, olha, alguma coisa aconteceu e é da ordem, sei lá, da gente mover uma ação, da gente seguir com isso, ou elas te procuram com dúvida? Porque eu estou te fazendo essa pergunta porque isso acontece muito, chega no consultório, né? Então, algumas falas que estão dentro desses dois nichos que você colocou. E a pessoa chega dizendo que está muito incomodada, está se sentindo mal, mas ela não conseguiu entender que aquilo é passível, né, de ser criminalizado. Aí, desse lado do direito, chega um pessoal assim também meio sem saber o que aconteceu, e aí a gente tem que informar, e como é feito isso?
Sim, eu falo que antes de ser advogada, eu sou educadora, e eu faço isso o tempo inteiro, eu estou educando o tempo inteiro. O papel de advogada, ele acaba ficando um pouco secundário, porque quando a gente fala de direitos LGBTQIA+, a gente tem uma agravante em relação aos demais direitos que dificulta a compreensão da sociedade que é direitos, né? Por quê? Porque a gente vive numa sociedade extremamente legalista. Tanto que a pergunta que eu mais ouço lá no Bicha é: entendi, Bruna, onde que eu tenho direitos, mas onde é que está escrito que eu tenho esses direitos? Isso é da tradição, isso é da nossa sociedade. É diferente da sociedade americana, é da cultura, é da forma como o nosso direito foi construído, né? E como os direitos LGBTQIA+, foram praticamente todos construídos através de decisões judiciais, é muito mais difícil a compreensão de que eles existem. Então, num primeiro plano, a pessoa realmente ela chega com uma dúvida. Eu acho que eu fui vítima de alguma coisa, mas eu não sei exatamente o que é, né? Ou o que a gente ouve muito: eu não tinha ideia de que eu tinha esse direito. Não me passava pela cabeça, inclusive de pessoas muito bem instruídas, né? Isso não é uma questão ligada à escolaridade, mas é uma questão cultural. Então, quando vem para poder conversar sobre o que de fato aconteceu, a gente consegue fazer um raio-x e identificar uma série de crimes ou uma série de condutas ilícitas que são passíveis de responsabilização. Mas, de um modo geral, as pessoas elas chegam com uma desconfiança, né? No sentido, desconfio que fui vítima de algo, mas não sei exatamente o que é. Então, é um papel muito de educação. Eu acho que as mídias sociais, e o nosso papel nas mídias é muito esse, assim. Gerar essa informação e essa quebra de objeção de que não existem direitos, né? E de que os direitos estão muito longe da minha realidade. Isso a gente tem conseguido fazer, eu tenho percebido que do começo do Bicha para hoje já mudou bastante esse imaginário, sabe? Mas ainda é algo muito enraizado, principalmente na comunidade LGBT.
Eu acho que é importante, então, né, fica a dica aí para você que acha que aconteceu alguma coisa, busque um especialista, né? Vai lá entender se realmente aconteceu, enfim, quais são os desdobramentos que isso pode trazer para você e, de alguma maneira, para todos nós, né? Porque quando uma pessoa é esclarecida, a gente gera engajamento e a gente transforma realmente a sociedade. Bruna, vamos lá. Nós conhecemos muitas pessoas que passaram por LGBTfobia, mas poucas que realmente denunciaram. Essa percepção está correta? E por que que isso acontece?
Está correta e por três motivos muito claros. Primeiro, por falta de conhecimento sobre o que é LGBTfobia. Então, é o pilar da educação aí batendo o tempo inteiro, por isso que ele é o primeiro. A maior parte não sabe que foi vítima de LGBTfobia. Segundo, a lei, a criminalização da LGBTfobia é extremamente recente. Eu gosto de fazer uma comparação que é muito básica. A lei é exatamente a mesma para os crimes de racismo e de LGBTfobia. A lei é exatamente a mesma. Mas as pessoas elas não têm dificuldade de enxergar, à luz do caso concreto, que aconteceu um racismo. Por quê? Porque a lei existe desde 89, se compreende o que é racismo desde 89. Claro que lá na década de 90 existia muito mais dificuldade de enxergar que o fato de você não ser contratado por ser negro é racismo, porque é uma construção, vai acontecendo aos poucos. Então, o fato de nós termos só 2 anos de criminalização da LGBTfobia impacta diretamente nessa construção. É natural que daqui a 10 anos haja um volume muito maior de denúncias, porque as pessoas vão compreender, à luz do caso concreto, de forma mais incisiva, o que de fato é a LGBTfobia, né? E o terceiro motivo é a forma como o direito foi construído. O fato de não ser por lei e por decisão judicial também gera um impacto na efetividade da norma. Que é o que eu falei, o fato. Entendi, Bruna, que tem o direito, mas onde é que está escrito? Está escrito na Lei 7716, de 89. Só que lá está falando racismo, e está falando que a lei protege a questão racial. E como o Supremo fez uma interpretação e estendeu o que é essa proteção racial para englobar outros grupos de minoria. Nós também estamos protegidos por essa lei. Só que existe um imaginário coletivo de que não existe crime de LGBTfobia por falta de lei. Então, isso impacta diretamente na falta de denúncia, né? E as nossas instituições, elas também não estão preparadas. Essa falta de conhecimento não é só do cidadão, não é só do LGBT. É também das instituições como um todo. É por isso que quando um LGBTQIA+ está ciente que foi vítima de LGBTfobia e denuncia, ele encontra resistência na delegacia de polícia, que a instituição também não está preparada e não sabe o que é a incidência do crime, né? Então há uma dificuldade maior. E isso repercute, obviamente, nas denúncias, né? E tem um quarto que eu falo que é o plus, é o imaginário coletivo de que não vai dar em nada, né? Porque faltam referências de condenação. Claro que faltam referências de condenação. Nós temos 2 anos da criminalização, né? O processo judicial, ele demora. Então, nós tivemos agora, recentemente, 2 grandes condenações por LGBTfobia, né? E daqui para frente teremos inúmeras outras, porque é assim que funciona. Então, eu acredito que, num curto espaço de tempo, a gente vai ter uma conscientização mais incisiva sobre que existe a lei, que existe a proteção dos LGBTs e que a consequência é ou o fato de você cumprir uma pena ou o fato de você ter que pagar uma indenização para a vítima, mas de qualquer forma vai ter uma consequência.
E Bruna, como que a gente pode tomar medidas legais aí depois de passar por uma situação de violência, uma situação aí de LGBTfobia?
A primeira coisa que eu preciso deixar claro para todo mundo que está nos ouvindo é que o crime de LGBTfobia pode ser denunciado por qualquer pessoa, não necessariamente a vítima, né? Isso facilita demais com que nós tenhamos denúncias, porque geralmente a vítima está num estado de fragilização tão grande que o que ela quer, a única coisa que ela quer é esquecer que aquilo aconteceu, né, e tocar a vida dela. Então, a primeira informação relevante, o crime de LGBTfobia pode ser denunciado por qualquer pessoa e deve ser denunciado por qualquer pessoa, né? Então, se você está vendo uma situação de LGBTfobia com alguém próximo de você ou tem ciência sobre a existência da prática desse crime, denuncie você, porque você estará colaborando significativamente. Então, não importa se é um terceiro ou se é a pessoa sobre qual incidiu a LGBTfobia. O primeiro passo é registrar um boletim de ocorrência e exigir das autoridades policiais que se classifique corretamente o crime, né? Como sendo crime motivado em razão de LGBTfobia. E isso pode ser feito imediatamente, você ligando para a polícia indo para o local. Ou, se não for possível, você pode fazer o boletim de ocorrência posteriormente. Não precisa necessariamente se expor ao risco e ficar, talvez, num ambiente hostil, sendo que você pode facilmente relatar o que aconteceu através aí dos boletins de ocorrência. E depois do boletim de ocorrência, existem duas grandes medidas a serem tomadas. Você tem as medidas criminais, que o próprio Estado vai tomar, porque a LGBTfobia é um crime de ação penal pública, é o Ministério Público que entra com a ação. Agora, se não foi LGBTfobia, foi injúria LGBTfóbica, ou seja, ofensas direcionadas às pessoas LGBTs diretamente, então eu estou ofendendo diretamente a Bruna, eu estou ofendendo diretamente o fulano de tal, aí é injúria LGBTfóbica. Aí a pessoa, a vítima, ela pode entrar com a ação criminal, ela mesma, né, e não o Ministério Público. Então, essa é a primeira medida que se pode ter. A segunda medida são as medidas indenizatórias, né, que é procurar um advogado para poder entrar com o processo na justiça, requerendo aí a indenização pelos danos morais sofridos, né, pelo todo o preconceito vivenciado. Isso pode acontecer tanto na justiça, que a gente chama civil, ou ela pode acontecer, se a LGBTfobia aconteceu num ambiente trabalhista, na justiça do trabalho. Então, passo um, denuncie, vá fazer o boletim de ocorrência. Passo dois, procure um profissional especializado na questão para você não correr o risco de ser revitimizado para entrar com as medidas judiciais cabíveis. Bruna, não tenho condição de contratar um advogado. Como fica a minha situação? Existem alguns órgãos públicos que podem fazer, às vezes, aí do advogado. A Defensoria Pública, que hoje está presente na maior parte, né, das cidades do Brasil, o Ministério Público, que atua diretamente na proteção dos direitos humanos e também pode fazer essa função. As faculdades de direito, todas elas têm núcleos de prática jurídica que atendem gratuitamente a população. A OAB, né, se na sua cidade ou próximo de você tiver uma unidade da OAB, geralmente você tem uma comissão da diversidade lá e eles fazem também, são habilitados a fazer trabalhos acessíveis, voluntários, e alguma ONG de proteção dos direitos humanos, porque todas elas, a maior parte delas, conta com um suporte jurídico que pode te auxiliar também. Por fim, não menos relevante, o vereador que você votou, ou alguém que tenha essa predisposição, uma atuação mais na linha de direitos humanos, porque ele também conta com suporte jurídico e pode te auxiliar nesse sentido.
Bruna, você, como advogada, né? Agora, sei que a gente está seguindo para os minutos finais, como advogada, o que você diria para a sua classe, considerando todas as questões LGBTs e tudo que a gente discutiu aqui? Eu estou muito esperançosa que a gente tenha um 2, 3, 4 episódios com você para a gente desdobrar aí muitos assuntos que têm profunda relevância. O que você teria para dizer para os profissionais da área do direito?
A primeira coisa que eu diria são para os profissionais que estão dentro do armário, né? Que existe vida fora do tradicionalismo e que atuar com direito de minorias não é sinônimo de que você não deu certo na vida, porque existe esse imaginário, né? De que trabalhar com direitos humanos é o que sobrou. Não, pelo contrário, você tem muita coisa para se construir em relação aos direitos de minorias, então tome coragem, assume seu protagonismo, que você vai chegar lá. E a segunda questão que eu queria dizer é que os direitos LGBTQIA+, eles têm um protagonismo do advogado absurdo, ao contrário dos demais direitos, né? Porque como todos os direitos foram reconhecidos através de decisões judiciais, somos nós que batemos na porta do judiciário para fazer valer esses direitos, né? Eu desconheço uma área em que há tanto protagonismo do profissional jurídico, propriamente, né? Então, se você fez direito para fazer diferença no mundo, né? Não se deixe iludir aí pelos gurus das faculdades e, de fato, venha fazer diferença, né? Construindo algo que ainda está engatinhando, tem muito espaço, e a população precisa, né? Precisa de referências locais para que os nossos direitos aí sejam reconhecidos num curtíssimo espaço de tempo e não num largo espaço de tempo, que é o que a gente pretende, né? Então, é isso, assim, deixe o preconceito de lado, porque não foi para isso que você fez direito, e vem ajudar na construção aí dos direitos LGBTQIA+, que a gente precisa de muitos aliados.
Estamos chegando aqui ao final desse podcast. Eu queria agradecer profundamente, Bruna, pela participação, pelo seu tempo aqui, pela sua orientação sobre o assunto. Queria deixar esse espaço, inclusive, para você deixar uma mensagem final para todos os ouvintes do nosso podcast.
Bom, eu que agradeço o convite. É um prazer imenso estar aqui para falar de um tema que eu particularmente amo, que são direitos LGBTQIA+, né? Para além da LGBTfobia, nós temos muitos direitos, por incrível que pareça, o que falta é realmente acesso à informação. Por isso eu quero convidar todo mundo a seguir o Bicha da Justiça no Instagram, no YouTube, e fazer parte aí da família Bicha da Justiça, porque com certeza você vai aprender alguma coisa que não te ensinaram anteriormente.
É isso. Muito obrigada, felizinha aqui, os minutos finais desse episódio. Procure sempre um advogado, psicólogo, um jornalista, compartilhe nosso conteúdo, não é? Fique aí ligadinho nos episódios do Direito de Ser, um podcast espírita para o universo LGBT. Valeu, valeu, Ricardo Gael.
Gratidão, Bruna, gratidão, Adriana, e gratidão a você que chegou até esse minuto final do podcast Direito de Ser. Crises existenciais, suas dúvidas, sugestões de tema, mande aí para o nosso e-mail direitodeser@feal.com.br ou para o nosso WhatsApp 11 9643 3827. Gratidão e até o próximo episódio.